Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta sexta-feira, 3 de maio, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colley, na nossa parte técnica, Daniele Giorgi. O Papa lançou uma mensagem hoje na rede social X no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A liberdade de imprensa é fundamental para desenvolver um sentido crítico sensato e aprender a distinguir a verdade da mentira e a trabalhar de forma não ideológica pela justiça, pela paz e pelo respeito pela criação. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa volta a visitar as paróquias da Diocese de Roma e encontra padres, párocos e reitores da região central na tarde desta sexta-feira. Francisco recebe 6 mil membros da Confederação Nacional de Formação e Atualização Profissional da Itália. O abandono educacional é uma tragédia. Francisco recebe no Vaticano o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira, fala de transição energética e do programa Luz para Todos. E Francisco recorda um clássico do diretor de cinema Fellini. Vamos descobrir qual é esse filme. Fique com a gente, o programa desta sexta-feira, 3 de maio, está começando agora. Seja novamente muito bem-vindo a mais este programa produzido pela Redação Brasileira nesta sexta-feira, dia de agenda cheia para o Papa Francisco. Agora há pouco ele se dirigiu até a Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, no bairro Esquilino, em Roma. No local encontrou cerca de 100 sacerdotes da Diocese de Roma, párocos, vice-párocos e alguns reitores. A cobertura completa você já pode acompanhar pelas nossas redes sociais ou ainda pelo nosso site, o www.vaticanews.va/pt. Pela manhã, uma das audiências foi na Sala Paulo VI, com cerca de 6 mil membros da Confederação Nacional de Formação e Atualização Profissional da Itália. A reportagem é de Túlio Fonseca.
O Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI, nesta sexta-feira, 3 de maio, os membros da CONFAP, a Confederação Nacional de Treinamento e Atualização Profissional, fundada há 50 anos para promover o treinamento que não apenas transmite habilidades técnicas, mas também valores de solidariedade, justiça social e respeito pela dignidade humana.
E vorrei dirvi subito grazie.
Obrigado foi a palavra que o Papa repetiu várias vezes para os instrutores, educadores e jovens que vieram de toda a Itália e que realizam seus trabalhos inspirados na doutrina social da Igreja. O compromisso diário da CONFAP é, de fato, uma expressão da rica e variada espiritualidade de vários institutos religiosos que têm em seu carisma o serviço aos jovens por meio da formação profissional, afirmou Francisco. Trata-se de cursos de formação de vanguarda, com uma alta qualidade de metodologias, experiências de laboratório e possibilidades didáticas, a ponto de constituir, observou o pontífice, um carro-chefe no panorama da formação para o trabalho. Acima de tudo, trata-se de uma proposta formativa integral que não se limita apenas à qualidade dos instrumentos e da didática, mas que também coloca em prática um cuidado e uma atenção especial, sobretudo para com os jovens que estão à margem da vida social e eclesial.
Sobretudo verso i giovani che si trovano ai margini della vita sociale.
E é justamente sobre os jovens, uma das categorias mais frágeis de nosso tempo, que o Papa deteve sua atenção. Uma categoria cheia de talentos e potencialidades, mas também vulneráveis por certas escolhas sociais que os expõem aos ventos da dispersão e da degradação. Muitos jovens, de fato, abandonam seus territórios de origem para procurar emprego em outros lugares, muitas vezes não encontrando oportunidades à altura de seus sonhos. Alguns, então, pretendem trabalhar, mas têm que se contentar com contratos precários e mal pagos. Outros ainda, nesse contexto de fragilidade social e exploração, vivem insatisfeitos e pedem demissão do trabalho. Diante dessa e de outras situações, o pontífice pediu atenção. O abandono educacional e formativo é uma tragédia. Ouçam bem, é uma tragédia, reiterou, pedindo uma legislação que favoreça o reconhecimento social dos jovens. Ainda mais importante, acrescentou, é construir uma mudança geracional em que as habilidades dos que estão saindo estejam a serviço dos que estão entrando no mercado de trabalho. Os adultos compartilham os sonhos e desejos dos jovens, apresenta-nos, apoia-nos, incentiva-nos sem julgá-los.
Li introducano, li sostengano, li incoraggiano senza giudicarli.
O Papa reforçou a necessidade de uma formação contínua, criativa e sempre atualizada para enfrentar as transformações trabalhistas cada vez mais complexas, também devido às novas tecnologias e à inteligência artificial.
E qui siamo chiamati a respingere due tentazioni.
Há duas tentações, indicou Francisco. Por um lado, a tecnofobia, ou seja, o medo da tecnologia que leva as pessoas a rejeitá-la. Por outro lado, a tecnocracia, ou seja, a ilusão de que a tecnologia pode resolver todos os problemas. Em vez disso, é preciso investir recursos e energia e, ao mesmo tempo, lutar para restaurar a dignidade de certos trabalhos, especialmente os manuais, que ainda são socialmente pouco reconhecidos. O Papa também reforçou a necessidade de um vínculo com as famílias, como em qualquer tipo de experiência educacional. Também é necessário um relacionamento saudável e eficaz com as empresas dispostas a colocar os jovens dentro delas. A formação técnica sem humanidade torna-se ambígua, arriscada e não é verdadeiramente humana, não é verdadeiramente formativa. A formação deve oferecer aos jovens ferramentas para discernir entre ofertas de trabalhos e formas de exploração.
Eppure, hoje assistimos a um degrado do senso do trabalho.
O Santo Padre sublinhou que o trabalho é um aspecto fundamental de nossa vida e vocação. No entanto, hoje estamos testemunhando uma degradação do próprio significado do trabalho, cada vez mais interpretado em relação ao ganho, em vez de ser uma expressão da dignidade de alguém e da contribuição para o bem comum. É importante que os cursos de treinamento estejam a serviço do crescimento global da pessoa, em suas dimensões espiritual, cultural e do trabalho. Ao concluir, o Papa incentivou o trabalho da Confederação. Por meio de sua criatividade, vocês mostram que é possível combinar o trabalho com a vocação da pessoa, porque uma boa formação profissional permite que a pessoa faça um trabalho e, ao mesmo tempo, descubra o significado de seu ser no mundo e na sociedade.
A descobrir o senso do próprio ser ao mundo e na sociedade.
Túlio Fonseca também nos traz detalhes da audiência do Papa no Vaticano com uma delegação da Fundação Blanquerna, de Barcelona, herdeira da visão do beato espanhol Ramon Llull. Vamos ouvir.
Na manhã desta sexta-feira, Francisco recebeu em audiência os membros da Fundação Blanquerna, um instituto de ensino superior fundado em 1948, integrado à Universidade Ramon Llull de Barcelona. O Papa proferiu seu discurso em espanhol e, ao iniciar, destacou a relevância da mensagem contida no nome da fundação.
Me chamou muito a atenção seu nome. Blanquerna.
Blanquerna é o ilustre personagem literário usado pelo beato Ramon Llull para fazer uma descrição precisa da sociedade de seu tempo. Ao mesmo tempo, o filósofo tenta dar, de forma pedagógica, alguns modelos de vida cristã que podem servir a qualquer pessoa para seguir Cristo. Tudo isso é uma lição de surpreendente atualidade, pois nos fala de uma linguagem nova e acessível.
E tudo isso é como uma lição de atualidade.
Referindo-se à pedagogia contida na obra escrita por Luhr, Francisco observou que ela se afasta dos heróis fantásticos que procuram fugir de nossa realidade, como eram então os personagens cavalheirescos, e que, ao contrário, propõe a todos modelos simples e naturais de vida, nos quais podemos servir ao Senhor e ser felizes. E acrescentou:
quanto dolor e frustração produzem agora na atualidade.
Quanta dor e frustração causam ainda hoje, mais do que na época do Beato, esses estereótipos inatingíveis que os mercados e os grupos de pressão pretendem nos impor. Que grande tarefa é fazer com que os jovens descubram o plano de Deus para cada um deles. O pontífice sublinhou o compromisso que a Fundação e toda a Universidade se propõem ao seguir os diferentes caminhos da vida descritos por Ramon Luhr. Valorizar o papel da família na sociedade, apoiar os jovens no enfrentamento dos diferentes desafios da existência, ensinando que os cristãos não devem dar seus passos movidos pelo desejo de carreira, que causa muitos danos, porque não é algo comunitário, é individualista. Segundo Francisco, esses são os valores que devem ser expressos nos projetos educacionais.
Formar, sim. Com um linguagem atual, moderno, ágil, pedagógico.
Formar, sim, com uma linguagem atual, moderna, ágil, pedagógica, com uma análise precisa da realidade, mas sempre lembrando que formamos homens e mulheres completos, não réplicas ilusórias de ideais impossíveis. Pessoas íntegras que buscam dar o melhor de si no serviço ao qual Deus as chama, sabendo que são peregrinas, que na realidade tudo é um percurso em direção a uma meta que ultrapassa esta realidade. No final de sua saudação, Francisco citou uma última passagem do livro do Beato Luhr.
Perguntaram
ao amigo qual era a maior escuridão. Ele respondeu: a ausência de seu amado. E quando lhe perguntaram qual era o maior esplendor, ele disse: a presença de seu amado.
Dijo que la presencia de su amado.
O desejo do Papa para os membros da Fundação Blanquerna é, portanto, que eles possam iluminar a vida de seus alunos com a presença de Jesus, que isso possa torná-los conscientes de sua dignidade como amigos de Deus e dos homens, e que eles possam dissipar a escuridão que cobre este mundo que se afastou de sua verdadeira essência.
E que sejam capazes de dissipar as tinieblas que recubrem este mundo alejado de sua verdadeira essência.
O Papa Francisco, entre a série de audiências na manhã desta sexta-feira, recebeu no Vaticano o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira. Em entrevista, Silvonei José disse ter explicado ao pontífice sobre as políticas públicas implementadas no país, que tem 88% de energia limpa e renovável no setor elétrico. Segundo o ministro, são políticas que têm garantido ao país a liderança da transição energética global, tanto no setor elétrico como no de biocombustível, fundamentais para reduzir a emissão de gás carbônico. Uma preocupação mundial que será debatida no Brasil, que irá sediar tanto o G20, em novembro deste ano, no Rio de Janeiro, como a COP30, em novembro de 2025, em Belém do Pará. Será também uma oportunidade para apresentar as experiências bem-sucedidas no país para uma transição energética justa e inclusiva, para proteger e salvaguardar o planeta dos efeitos danosos a toda a sociedade que atinge as pessoas mais vulneráveis, disse o ministro. Além disso, Alexandre Silveira de Oliveira comentou que o Papa demonstrou entusiasmo com o Programa Nacional Luz para Todos, destinado a fornecer atendimento com energia elétrica à população do meio rural e aos residentes de regiões remotas da Amazônia Legal que ainda não possuem acesso ao serviço público de distribuição de luz. Segundo a agência de notícias EPBR, só no primeiro trimestre deste ano, o programa atendeu 39 mil pessoas. A expectativa do governo é atender 500 mil famílias até o fim de 2026.
Falar um pouco sobre transição energética, essa mudança de matriz para salvaguardar o planeta, para conter os efeitos climáticos, mas também, fundamentalmente, como uma grande oportunidade econômica de fazermos uma transição energética justa, inclusiva e obrigatória, respeitando as matrizes energéticas do mundo, mas potencializando em especial as matrizes e os povos que já colaboraram pelas suas potencialidades naturais, mas também pelas políticas públicas implementadas nos últimos anos, tanto de transição quanto de combate à pobreza energética, como, por exemplo, esse programa que ele elogiou com tanta veemência, que é o programa Luz para Todos. E ele repetiu muitas vezes, gosto muito de ouvir quando se trata de política que destaca que é para todos.
O ministro presenteou o Papa com duas camisetas, uma do Atlético Mineiro, personalizada com o nome de Francisco, e outra da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, além do tradicional café mineiro e de uma obra de Aleijadinho, uma réplica das igrejas mineiras de Ouro Preto. Eu disse para ele que o meu estado, Minas Gerais, concorre com a Bahia com as igrejas mais bonitas do Brasil, comentou o ministro. A delegação que teve audiência com o Papa ainda era formada pelo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Everton Vieira Vargas, e pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. E o Papa Francisco concedeu entrevista a uma revista italiana e orientou a escutar as crianças, capazes de sensibilizar os adultos. A reportagem agora é de Silvonei José.
Papa Francisco, com as crianças podemos aprender a nos relacionar com a criação. Entrevista de Francisco à revista da Trenitalia La Freccia, que será publicado nesse dia 4 de maio em vista do Dia Mundial da Criança em Roma. São duas as imagens que vêm à mente, ambas ligadas ao trem. Uma remete ao dia 6 de novembro de 2023, quando o Papa da plataforma da Estação do Vaticano havia saudado os viajantes do Trem Rock, colocado à disposição pelas ferrovias do Estado italiano e que, pouco antes, haviam participado na Sala Paulo VI do evento As Crianças Encontram o Papa. A outra imagem, porém, remonta aos tempos de Buenos Aires, quando usava o transporte público para estar entre as pessoas, sentir seu carinho e suas preocupações, pegando o trem para se deslocar pelos bairros. Hoje está entre os hábitos que mais sinto falta, diz ele. Essas duas imagens abrem e fecham a entrevista concedida pelo Papa Francisco à revista La Freccia de Trem Itália, a ser publicada nesse dia 4 de maio e assinada por Roberto Passilio, responsável pela sala de imprensa do Dia Mundial da Criança. A conversa é fruto de uma audiência privada na Casa Santa Marta. Ao Papa é recordado o momento em que saudou as crianças a bordo do trem na estação à sombra da cúpula de São Pedro, como um avô que saúda os netos que estão voltando para casa. Educar significa acompanhar os pequenos, até que sintam que conseguem fazer sozinhos, afirma o pontífice. A viagem é uma metáfora da vida. E é nossa tarefa esse cuidado diário dos relacionamentos, saber estar ao lado do outro e, ao mesmo tempo, deixá-lo ser ele mesmo. Sempre com a recordação daquele evento que reuniu mais de 7 mil meninos e meninas vindos de várias partes do mundo para enaltecer o valor da paz, o Papa Francisco sublinha que os mais pequenos conservam um sentido de beleza ainda intacto. Convida, de fato, a observá-los, escutá-los, porque, se o fizermos, garante, serão eles que sensibilizarão a nós, adultos. E isso pode trazer verdadeira esperança de mudança para todos. Com as crianças, também podemos aprender a nos relacionar com a criação, algo que muitas vezes é difícil para os adultos. O Papa convida-nos a crescer sem perder a simplicidade. A de uma criança não é a mesma de um jovem ou de um adulto, afirma. Todos devemos ser simples, mas de acordo com a nossa idade. O tema, naturalmente, remete a Laudato Si, a encíclica social sobre o cuidado da casa comum. Quanto fizeram os governos depois do seu grito de alarme lançado em 2015 em defesa da terra e do meio ambiente? Pergunta Pacílio. Não fizeram o suficiente, responde o Papa, explicando que este é precisamente o sentido da exortação apostólica Laudate Deum, 8 anos depois da Laudato Si. A crise, acrescenta o pontífice, exige o envolvimento de todas as pessoas. Toda a sociedade deve exercer uma pressão salutar, porque cabe a cada família pensar que está em jogo o futuro dos próprios filhos e filhas. A conversa termina com a recordação da foto de Jorge Mário Bergoglio vestido de clérigo no metrô da Argentina, imagem que se tornou viral nos primeiros dias de seu pontificado. É oportunidade para sublinhar a importância da utilização de transportes públicos e de baixo impacto ambiental. É fundamental mudar os nossos estilos de vida para salvaguardar a nossa casa comum, salienta o Papa, acrescentando. Sempre amei utilizar os transportes públicos. É uma forma de estar entre as pessoas, sentir o seu calor e as suas preocupações. Durante o ensino médio, eu pegava todos os dias o trem de Flores para Floresta, 2 bairros de Buenos Aires. Hoje é um dos hábitos que mais sinto falta.
Um clássico do cinema italiano, do diretor e roteirista Federico Fellini, despertou o interesse e o gosto, inclusive, do Papa Francisco. La Strada, no cinema brasileiro como A Estrada da Vida, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1957, está completando 70 anos e a comemoração começa nesta quinta-feira durante a 6ª edição do Festival de Cinema da cidade italiana de Rimini, na Itália, que aprofunda a origem e a criação de importantes filmes e produções audiovisuais. O pontífice já citou muitas vezes a obra, como em entrevista concedida a Dario Viganò, quando disse que La Strada foi o filme que talvez ele tenha mais amado. Eu me identifico com o filme, no qual há uma referência implícita a São Francisco, disse ele. Nesta quinta-feira, uma breve mensagem em vídeo do Papa, produzida pelo jornal Vaticano L'Osservatore Romano, abriu os dias de estudo para celebrar o aniversário de 70 anos do filme La Strada. Lançado em 1954, a obra-prima do cinema italiano conta a história de Gelsomina, interpretada por Giulietta Masina, uma jovem ingênua vendida por sua mãe para trabalhar como assistente de Zampano, um artista ambulante rude e violento. O filme retrata a jornada de desafios da garota, que eventualmente se encontra com um carismático equilibrista e violinista, o Bobo, como recorda Francisco na mensagem em vídeo.
Eu, da ragazza, ho visto tanti film de Fellini, ma La Strada mi è rimasta nel cuore.
Quando menino, assistia muitos filmes de Fellini, mas La Strada ficou no meu coração. Esse filme começa com as lágrimas e termina com as lágrimas. Começa a beira-mar e termina a beira-mar. mas acima de tudo ficou no meu coração a cena do louco com a pedrinha que dá o sentido da vida àquela garota. Estou feliz que esta comemoração esteja sendo realizada. Obrigado.
Que se faça esta comemoração. Grazie.
Francisco se refere à cena de um diálogo quando Bobo explica a Gelsomina que tudo na vida tem importância e significado, desde uma pedrinha até as estrelas, porque o pai todo-poderoso insiste, o equilibrista na conversa, sabe tudo, quando você nasce, quando você morre. Fellini soube dar uma luz sem precedentes ao olhar sobre os últimos, contou ainda o Papa, a entrevista a Viganò, citando a obra. Naquele filme, a história sobre os últimos é exemplar e é um convite para preservar seu precioso olhar sobre a realidade. Penso nas palavras que o Bobo dirige a Gelsomina, finalizou o Papa. Tu, pedrinha, tem um significado nesta vida. Também neste ano, o Papa Francisco vai participar dos Estados Gerais de Natalidade, evento promovido pelo Fórum das Associações Familiares da Itália, que visa sensibilizar o público sobre os problemas ligados à queda da natalidade. Conforme nota da Prefeitura da Casa Pontifícia, na manhã do dia 10 de maio, no auditório da Via della Conciliazione, em Roma, Francisco vai participar do evento com o tema Participar Mais Jovens, Mais Futuro. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 3 de maio, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário, com o nosso colega de plantão, Silvonei José. Um ótimo final de semana e até lá!